Jornal da 92.
Os grandes destaques da notícia. Jornal da 92.
A gente recebe agora no Jornal da 92 o Rogério Chaves. Ele é advogado que assessora o grupo de comerciantes dos chalés do Bosque de Águas da Prata. Ele fala sobre a posição desses comerciantes diante da licitação executada e sobre os planos do grupo. Rogério, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da 92.
Bom dia, Nicolas. Bom dia, Guilherme, aos ouvintes da 92 FM. Queria iniciar agradecendo aí pela oportunidade, né? É até um direito de resposta que a gente às vezes tem que pedir ofício, pedir liminar, e a 92, como uma rádio muito democrática, abriu esse espaço aqui para que seja ouvida o lado dos comerciantes lá do calçadão.
Com certeza, a gente ouve aqui todos os lados envolvidos. Rogério, a gente tem noticiado aqui, só para a gente relembrar também o nosso ouvinte, tem noticiado toda essa questão da licitação lá do calçadão em Águas da Prata, teve uma denúncia anônima, e aí o Ministério Público veio e pediu a realização de uma licitação para liberar ali o uso do calçadão do Bosque. Acontece que alguns comerciantes, né, que estão lá há mais de 20 anos ficaram insatisfeitos com a questão e aí estão buscando aí os seus direitos, buscando uma outra alternativa. A prefeita, né, de Águas da Prata esteve aqui semana passada junto com a secretária de turismo, né, e até disse que não tinha outra alternativa a não ser a licitação. Você, representando o grupo de comerciantes, você enxerga que haveria uma outra solução que não fosse a licitação para resolver todo esse problema?
Com certeza, Nicolas. Em primeiro lugar, a gente quer deixar bem claro que não tem os comerciantes, nem a autora da ação popular, que é a Cintia Olarte, não tem nada pessoalmente contra ninguém. Eles estão apenas defendendo justamente o lado deles e tentando combater uma desinformação que é disseminada às vezes pela própria administração pública, que teria o dever de informar. Por exemplo, em primeiro lugar, tem um factoide que diz que eles estavam irregulares. Eles nunca estiveram irregulares, né? E a prova disso você encontra no próprio site da prefeitura, a lei 1491 de 2001, que cedeu o espaço como permissão. Aí convém explicar que a permissão de uso é uma permissão precária, eles estavam regulares, mas era um prejuízo deles mesmo. Qualquer administração posterior viria a poder requisitar aquele espaço público, né? Mas irregulares e ilegais eles nunca estiveram. A denúncia anônima causou muita estranheza, porque inclusive na fala na semana passada da administração pública, a denúncia anônima de uma pessoa que queria ter oportunidade de espaço, isso é estranho. O Ministério Público entrou com um TAC, né? Mas esse TAC nunca foi discutido com a população, nunca foi discutido com o Executivo. E o que a gente teimava era justamente isso. Na construção do TAC, teria que ter tido uma participação popular, porque tem interesse público. Quando eu entrei para assessorar esse pessoal, mais ou menos em julho do ano passado, de 2022, a gente buscou por diversas vezes esse diálogo e nunca, e isso eu tenho provas de contato de WhatsApp, de ofício, de tribuna da comunidade na Câmara, nunca fomos atendidos. Bastava, o Ministério Público se mostrou aberto a renegociar o TAC, mas isso bastava vontade, precisava de vontade política, e não, infelizmente não aconteceu. Nunca fomos sequer recebidos pela Prefeitura.
Então, na verdade, o que vocês esperavam é que fosse pelo menos, digamos, adiado, ou pelo menos postergado essa questão da licitação, para que houvesse mais discussão entre comerciantes, população e a prefeitura.
Exatamente. Até mesmo uma renegociação do TAC. Porque a licitação, nesse caso, ela não é a única saída, como foi afirmado na entrevista da segunda passada, né? Inclusive, eu desafio a prefeita a demonstrar qualquer documento em que eu tenha falado isso, quando fui secretário lá por 6 meses de assuntos jurídicos, né? Não falei que a gente começou a conversar com esses comerciantes para justamente dar uma segurança para eles, né? Aí seria o caso não de uma permissão, mas de uma cessão de uso. Agora, existem várias experiências de São Bernardo do Campo, da própria Feira da Madrugada em São Paulo, em que os comerciantes antigos que estavam lá continuaram sem através de dispensa de licitação, porque o interesse público e social é relevante. Famílias que estão há mais de 20 anos ali com seu sustento e que agora vão ter que pagavam suas taxas, direitos, seus impostos, e que agora vão ter que pagar um preço público, que é o que a gente chama de aluguel, alguns até de R$2.000 por um quiosque daquele, para vender seu artesanato, né? Para vender suas trufas, alguma coisa assim. Por isso muita gente não participou da licitação.
Então, você falou de uma diferença de termo de permissão para termo de cessão. Você consegue explicar mais ou menos a diferença?
A permissão é o termo, a permissão de uso, né? É o mais precário, né? É o instrumento mais precário de cessão de um espaço público, né? Ali, qualquer momento, pode ser retirado. Na concessão, existe um contrato. E aí você pode ser 15 anos, como no caso, 20 anos, como é no caso da licitação. Que teve agora, entendeu? Então dá mais segurança até para eles mesmos, entendeu? Agora, amarrar uma licitação como uma concorrência, e aí, por exemplo, a concorrência, que acontece? Os envelopes são fechados, as propostas são abertas na hora. Já há entendimentos com a nova lei de licitação, a 14.133, de 2021, de que o instrumento licitatório, o procedimento licitatório mais adequado para um caso desse seria o leilão, onde as propostas iriam sendo colocadas, né, aos poucos. O que acontece? Abre-se os envelopes, alguém oferece uma proposta, por exemplo, de R$800, de R$2.000. Não tem como, a maior vai ganhar e não tem como ir evoluindo esse valor aos poucos.
E, Rogério, agora a licitação foi feita, né? Foi realizada no dia 31 de março, mas a própria secretária de turismo informou que ainda há 14 chalés para serem licitados. De que forma que você, né, e o grupo de comerciantes pretende agir? Vocês pretendem derrubar essa outra licitação? Como é que vocês estão pensando a situação?
Bom, na verdade, essa frustração da licitação demonstra apenas uma das irregularidades. A gente foi falado duas coisas aqui que eu vou fazer um contraponto. A primeira é que a prefeitura permitiu que os comerciantes ficassem até a saída, até a entrada dos novos. Isso é uma inverdade. Isso foi. Nós temos aqui e tendo também. Está disponível no site da prefeitura, que eles tiveram uma notificação para desocupar os chalés dia 28 de março. Né? E a gente que conseguiu, na verdade, não os comerciantes. Os comerciantes não têm nenhuma ação contra a prefeitura. Né? Existe uma ação de uma cidadã, que é Cíntia Olarte, que entrou com ação popular justamente apontando uma série de irregularidades. Essa ação ainda está rolando, foi negada a liminar, né? Né? Aliás, negada em parte, porque ela conseguiu, ela sim, com a liminar, conseguiu que os comerciantes ficassem até a chegada dos novos licitantes, né? Dos ganhadores da licitação. Então, a outra verdade é que a licitação está ocorrendo de maneira de um sucesso total. Não foi um sucesso, tanto que não preencheu todos os chalés. Então, faltou um dos elementos principais de uma licitação, que é a competitividade. Ou seja, no nosso entendimento, uma série de exigências absurdas que espantaram até competidores.
Quais exigências, por exemplo?
Por exemplo, adequação dos chalés. Os chalés têm uma metragem específica que vão ter que ser adequados. A segunda é a própria questão da concorrência. O prazo, a gente entende que o prazo dado foi o mínimo para inscrição, para apresentação, haja vista a quantidade de anos, né? Um contrato de 20 anos teria que ser um prazo maior para se preparar, para divulgar mais, entendeu? Para ser uma licitação ser mais legítima.
Então, só para deixar claro, os comerciantes que estavam lá ainda continuam trabalhando até os novos ganhadores ocuparem, acabar todo esse processo, né? Mas essa continuidade do pessoal lá se deu por conta de uma ação popular.
Exatamente, uma ação popular que ainda continua correndo essa ação, entendeu? Ainda foi negada só a liminar, mas ela vai ter todo o processo de instrução, inclusive essa decisão que não suspendeu a licitação vai ser agravada, vai ser levada às instâncias superiores, e caso a gente consiga reverter, vai ser um prejuízo maior, porque já entrou pessoas, entendeu? Já tem pessoas assinando o contrato, sendo convocadas e incrivelmente convocadas por telefone, por WhatsApp, por e-mail, então mais irregularidade na licitação.
Então, até pensando nisso, né? A partir de agora, qual que é o plano de ação de vocês? O que vocês esperam que aconteça a partir de agora? É tentar adiar essa segunda licitação? Como é que tá?
Eu sempre deixei claro para os comerciantes que estão lá há 20 anos, que são um grupo de 15 comerciantes, que a maior oportunidade para eles seria a vontade política, né? Seria a prefeita chegar, sentar com o Ministério Público, sentar com os comerciantes, sentar com o Legislativo, renegociar o TAC, refazer essa licitação, né? Mas eu digo assim, olha, juridicamente existe a possibilidade da gente reverter e existe a possibilidade de não reverter na justiça, né? Mas a gente vai continuar lutando, eles vão continuar lutando e não vão, o mote é não se entregar assim fácil. Alguns vão participar da segunda licitação, né? Já dependendo das condições da nova licitação, que a gente também não sabe, é tudo feito às escuras, não foi publicada ainda nem a homologação da anterior, nem a adjudicação, e já estão chamando para o contrato. Então, a gente está lutando, a gente espera que... A gente sempre esperou, sempre tentou contato com a prefeita, não conseguiu, né? Existe na própria lei orgânica municipal alternativas que dizem respeito ao interesse social daquele espaço, ao interesse público, que permitiriam talvez até uma dispensa de licitação para aqueles comerciantes antigos. Irregularidades existiam. Existiam pessoas que sublocavam chalés, que tinham mais de um chalé, entendeu? Então, essas irregularidades é que a gente acha que deveriam ter sido resolvidas. E o que acontece é que na licitação acaba que foi muito obscura e a gente aponta irregularidades e aí a justiça que vai decidir, né, dar um parecer final.
Certo, Rogério, queria agradecer aqui a sua presença. Tem mais algum ponto que você gostaria de posicionar em relação a esse assunto?
Nós que agradecemos, Nicolas, e que a gente espera... Justamente, não quer, a gente não quer briga, então eles nem entraram com a ação. Tem duas ações, uma é de um vereador do Reginaldo, que entrou na verdade quando teve o projeto de lei para autorizar a licitação, ele entrou, e essa outra ação popular, mas nenhuma em nome dos comerciantes. O que a gente quer é que a coisa seja feita no setor público de maneira impessoal, né? Que essa licitação, que esse processo todo não seja utilizado para perseguir umas pessoas e favorecer outras, entendeu? Que seja tudo feito dentro dos princípios da administração pública. E que a gente deseja diálogo com a prefeitura também. Estamos abertos ao diálogo.
Certo. Rogério, agradecer mais uma vez sua participação aqui. Dizer também que as portas aqui da nossa rádio sempre estão abertas para ouvir todos os lados, a gente ouve todos os envolvidos. Agradecer sua participação, tenha um bom dia e até logo.
Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo jornalismo de vocês, que está excelente.
Muito obrigado.